Mentoria é outro projeto do canal de podcast O Marqueteiro, sob a condução do professor Luiz Cláudio Zenoni, idealizador e gestor do canal. A mentoria tem como propósito estimular reflexões e discussões sobre as mais atualizadas ferramentas e práticas do marketing moderno. Os ouvintes poderão se aprofundar nas estratégias e táticas do setor, adquirindo insights valiosos para suas carreiras e negócios. Uma oportunidade única de aprender e impulsionar seus negócios e carreira no mundo do marketing. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Chegamos ao 9º episódio da 2ª temporada do podcast O Marqueteiro, onde o foco é exatamente a área jurídica, onde nós tratamos desta aproximação das ferramentas, dos conceitos, das estratégias de marketing aplicadas ao segmento, ao mercado jurídico, sempre olhando com muito cuidado as normas, as regras, os regulamentos que esta atividade profissional impõe, coloca, né, aqueles estatutos, aquelas regras que a profissão demanda. E é sempre importante reforçar isso, né? Nunca podemos deixar de observar as características de cada setor, de cada segmento, de cada atividade, observando suas regras, suas normas e assim por diante. Não é? É o caso do mercado jurídico que a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, estabelece algumas regras que devem ser seguidas, principalmente no que diz respeito às atividades de comunicação. Seguimos hoje falando sobre o webinar e o workshop, duas atividades que, se desenvolvidas de forma adequada, podem contribuir para o profissional da área jurídica, né? Advogados, para os escritórios de advocacia, para os departamentos jurídicos das organizações e assim por diante, podem contribuir para trazer diferenciais competitivos. Sabemos que este é um mercado extremamente saturado, né? Já falamos sobre isso, e também é saturado o ambiente digital. Né? Nós sabemos que o bombardeio de mensagens publicitárias, que não se restringe apenas ao ambiente digital, é algo muito grande. Né? Todos os dias somos bombardeados por mensagens publicitárias em rádio, em televisão, somos bombardeados em materiais de divulgação, catálogos, folhetos, né? Somos bombardeados por mídias externas, né? As localidades que podem utilizar do outdoor, do bus door, do taxi door, do bike door, da moto door, a família door, ela é extremamente abrangente, fora aquelas mídias eletrônicas hoje em dia, né? As televisões que aparecem em elevadores, em ônibus, enfim, nós somos bombardeados o tempo todo, fora aquelas comunicações que acontecem nas embalagens dos produtos, né? Que também tem uma gama de atividades de comunicação. A mídia digital ampliou significativamente isso através de várias atividades em redes sociais, em aplicativos, em sites, em mensagens diretas e assim por diante. Então, de fato, nós somos bombardeados por diversas mensagens publicitárias. Eu lembro que há mais ou menos uns 20 anos atrás, estudos que foram feitos, né, em relação a essa abordagem, esse bombardeio, né, de mensagens publicitárias, chegava em média entre 7 mil e 12 mil mensagens publicitárias durante o dia, que em média o consumidor recebia, e que é muita coisa, né? Então, hoje, isso provavelmente se ampliou significativamente em relação às mídias digitais. Então, nós vamos falar sobre essas duas ferramentas que devem e podem ser utilizadas pelos profissionais da área como forma de se diferenciar em mercados que cada vez mais são competitivos e também em atividades de comunicação que são competitivas também e que esse ambiente se torna cada vez mais saturado. Antes de entrarmos efetivamente no tema de hoje, eu selecionei aqui uma ouvinte nossa que mandou uma mensagem muito simpática, né, falando do podcast O Marqueteiro, e ela diz, Carolina da região de Florianópolis, Santa Catarina. Olá, equipe do podcast O Marqueteiro, aqui é Carolina Moraes, advogada em Florianópolis, Santa Catarina, e gostaria de expressar como as valiosas discussões sobre marketing jurídico até o momento têm impactado positivamente as minhas estratégias profissionais. Olha que bacana, né? Que depoimento bacana da Catarina aí, dizendo que o podcast já está fazendo um efeito, né, no seu dia a dia. E esse é o propósito desse projeto Monitoria, né? É trazer reflexões e possibilidades de cada profissional adaptar isso à sua realidade, transformando, tornando mais eficiente e eficaz as ações organizacionais. Ela diz a seguinte, ainda na sequência, o conceito de alianças jurídicas estratégicas, por exemplo, tem me incentivado a explorar colaborações mais profundas com outros profissionais do direito na região. Estou em busca de parcerias que não apenas ampliem a minha rede de contatos, mas também agreguem valor aos serviços oferecidos pelo meu escritório. Opa, ela tem um escritório de advocacia lá na região de Florianópolis, lá em Santa Catarina. Acho que é isso, né? Isso, Florianópolis. A abordagem sobre feedback e depoimentos também tem sido transformadora. Ao solicitar depoimento dos clientes após casos bem-sucedidos, percebi como isso não só fortalece a minha reputação online, mas também cria uma conexão mais significativa com o meu público. A confiança construída por meio de depoimentos autênticos é inestimável. Eu espero, Carolina, que você tenha, de fato, solicitado esses depoimentos e observado, né, as regras e as normas da OAB quanto à divulgação desse material, enfim, não sei o conteúdo dele, né, não veio o conteúdo desses depoimentos, mas é importante que você tome certos cuidados. O conceito de análise de métricas também tem sido fundamental para ajustar as minhas estratégias digitais, monitorar métricas como taxas de conversão e engajamento nas redes sociais, tem me proporcionado insights valiosos para otimizar minhas campanhas de marketing de maneira mais eficiente. Eu estou percebendo, Catarina, que provavelmente você também está acompanhando a temporada 1 do podcast, né, O Marqueteiro e o projeto de monitoria, porque você toca em temas, né, que foram tratados de uma maneira um pouquinho mais profunda lá na primeira temporada do projeto Monitoria, né? Que bacana que você não só está acompanhando a temporada onde nós tratamos efetivamente do marketing jurídico, né, mas também você ampliou olhando a temporada anterior. Agradeço por fornecerem esses insights práticos e aplicáveis. As discussões até agora têm sido uma fonte valiosa de orientação, contribuindo para o desenvolvimento de ações mais estratégicas e eficazes na prática jurídica aqui em Florianópolis. Continuem com excelente trabalho. Poxa, muito obrigado, Catarina. Né, o nosso objetivo é justamente esse mesmo, né? Fazer com que vocês possam transformar isso em ações, em resultados. E nós pretendemos continuar, né? Logo, né, nós já estamos na nona temporada, no nono episódio. Logo nós vamos chegar ao final dessa segunda temporada, mas pretendemos, caso os resultados também para nós, se eles forem efetivos, também forem vantajosos para o nosso canal, nós vamos continuar com esse projeto Monitoria. O projeto de entrevistas, que é outro projeto do podcast, ele já se mostrou algo extremamente valioso para todos os envolvidos, né? Tem resultados aí fantásticos. O projeto Monitoria ainda nós estamos iniciando e esperemos que siga o mesmo caminho lá do projeto de entrevistas. E nós pretendemos continuar, ainda temos alguns temas que queremos desenvolver na segunda temporada, mas se vocês desejarem, enviem sugestões, né? Aqui está o QR Code no nosso canal, né? No nosso vídeo, no vídeo de vocês aí, deve estar aparecendo o QR Code e vocês podem, né, enviar sugestões de temas, de atividades de monitoria. Este tema mesmo da atividade jurídica foi baseado em mensagens que recebemos e vimos um interesse sempre muito grande, né, de advogados, de escritórios, e decidimos colocar esse tema como foco. Então, mandem, né? Nós temos ainda dúvida se o próximo projeto, se a próxima temporada de monitoria vai ser alguma área específica, como a do direito, ou se vai ser algo mais abrangente, pegando um tema para desenvolver, como atendimento a cliente, enfim, tem alguns temas que nós estamos estudando para colocar numa próxima temporada, ok? Então, vamos lá. Né? Como eu disse, o ambiente digital, ele cada vez mais está saturado, né? Porque todas as empresas querem enviar o WhatsApp, enviar material nas redes sociais, criar sites, enfim, né? Criam aplicativos, e isso faz com que a quantidade de informações que o consumidor recebe, ela é grande. Isso tem um desafio, que é você ser efetivo nas ações de comunicação que você desenvolve e também que essas atividades de comunicação tenham sinergia com as demais estratégias mercadológicas da empresa. Né? Tudo tem que ser tratado de uma maneira integrada. Né? E os webinars, os workshops, né, que surgiram muito, principalmente o webinar, né, surgiu com uma força muito grande na pandemia, inundou as redes sociais com tanto material, né, de divulgação, todos os professores, pesquisadores, cientistas, gestores das organizações utilizavam, né, a internet como meio de interação com o seu público, já que a pandemia obrigava que as pessoas não tivessem um contato social físico. Então, as pessoas foram descobrindo meios, né, de você poder se comunicar e manter, continuar suas vidas, as suas atividades, enfim. E o webinar surgiu como uma ferramenta extremamente importante. Né? E é claro que ninguém sabia muito bem como utilizar estas ferramentas. Né? Algumas pessoas ficavam 3, 4, 5 horas, né, falando num webinar, outras pessoas falavam de uma forma muito curta, 2, 3 minutos. Então, as pessoas foram aprendendo a lidar e ainda estão aprendendo, todos nós estamos ainda aprendendo de como lidar com essas ferramentas, né, digitais. E aí também foram surgindo ferramentas para possibilitar essas atividades, né, várias ferramentas, não vamos falar aqui, mas todos conhecem as diversas ferramentas que possibilitam que você monte cursos online, webinar, né, workshops, enfim, você pode utilizar essas ferramentas digitais para desenvolver uma série de coisas. E isso encaixa muito bem com possibilidades, né, da área jurídica estar desenvolvendo. O workshop também não é algo diferente, é uma ferramenta extremamente poderosa para não só os advogados, mas como o foco é esse, né, que buscam ir além de transmissão de informações. Né? Você tem que levar conteúdo. Nós já até falamos sobre isso, né, em episódios anteriores, a importância de você não apenas mandar dados, mandar informações, mas você agregar valor, que a sua empresa possa agregar valor através de envio de informações que possam ser relevantes, um conteúdo relevante para o momento que aquele cliente, né, esteja dentro de um processo de decisão de compra. Então, essas sessões interativas não apenas educam o consumidor, né? Explicam, dão confiança, dão credibilidade às ações e às atividades que a sua empresa desenvolve, mas também vai proporcionando uma plataforma para estabelecer uma certa autoridade da sua empresa, sua, em relação àquele tema, junto àquele público. Além disso, né, permite que você possa ir interagindo, né, se tornando presente com a sua audiência, com o seu público, e gerando conexões que possam ser significativas, né? Ou seja, possam agregar valor a todos os envolvidos. Primeira dica que nós damos para quem vai, né, entrar nessa onda de workshops, de webinar, é importante dizer, antes de mais nada, que você tem que ter uma certa periodicidade, uma certa continuidade, né? As pessoas precisam se acostumar a receber esse tipo de informação, né? Por exemplo, o nosso podcast, semanalmente, ele aparece numa determinada data, num determinado horário, e isso vai criando, né, o costume das pessoas, naquele dia, naquele horário, se conectar. É claro que, como todo esse material é sempre gravado, você vai encontrar pessoas que vão assistir nos horários mais adequados, mas elas vão saber que naquele dia, naquele horário, tem um episódio novo, tem uma atividade nova, tem uma dica diferente, e vai se criando um hábito, vai se criando uma conexão em relação ao consumidor e à marca, e o profissional e o serviço que é prestado. Então, tem que ter uma continuidade. Não adianta você hoje, vou postar, vou fazer um webinar, e só vai fazer um webinar daqui 6 meses, daqui 8 meses, as pessoas já não vão lembrar mais do primeiro, não vão lembrar do quanto você prestou um serviço interessante, uma conexão interessante que pudesse ser válida. Então, tem que ter um certo compromisso, né? Então, não dá para você entrar e depois falar, não deu, deu muito trabalho. Então, pense bastante, planeje de uma forma adequada, né? Verifica qual vai ser o tempo que você vai dispor para isso, né, as características da comunicação, enfim, você tem que ter um cuidado, tem que montar um briefing, né, da sua atividade antes de sair lá ligando a câmera e se comunicando. Não é assim que funciona, né? Então, é importante que você escolha temas que são relevantes para aquele determinado público, mas dentro da sua expertise, né, dentro do seu conhecimento, dentro das suas habilidades, dentro da sua competência, né? Porque as pessoas vão sentir o quanto você conhece daquele assunto e o quanto você não conhece, né? Se você começa a entrar em determinados temas que você não domina, que você não tem conhecimento, aquele público vai perceber que você não tem domínio e, portanto, né, não vai aderir, não vai se conectar à sua atividade de comunicação. Então, trate de questões atuais que estão em debate, né? Verifique na rede social ou nos mecanismos de busca, de pesquisa, quais são os temas dentro da sua área que são relevantes e que são interessantes, né, para o público. O público tem dúvida, né, tem necessidade de informação. Verifique também se já não existe um conjunto enorme de informações sobre aquele assunto, né? Não adianta você ser mais um. É, às vezes já existe uma pessoa que se posicionou para aquele público e as pessoas já seguem, gostam, eles já têm uma certa penetração nesse público, e aí você vai ser uma pessoa que vai estar correndo atrás, né? Só se você tiver um grande diferencial para oferecer, porque senão eles vão continuar seguindo aqueles que eles estão acostumados. Então, se aparece, por exemplo, uma mudança na legislação, alguma dúvida enquanto a aplicação de uma lei, você pode entrar, né, desde que seja da sua área de atuação, você pode entrar lá e ajudar as pessoas a entenderem melhor esse processo. Você vai criando autoridade, né? Então, tópicos interessantes vão criando audiência. Isso não apenas atrai esses participantes que querem essa informação, mas demonstra, né, o seu compromisso com a atualização constante. Então, demonstra que você é uma pessoa preocupada com a qualidade, com as informações, que está atento a todos os acontecimentos, né? Convide palestrantes especializados. Nós já tocamos nesse assunto, né? Porque você acaba atraindo, né, a audiência dessas pessoas para o seu mecanismo, para a sua atividade de comunicação, para o seu webinar, para o seu workshop, né? Então, traga pessoas que são relevantes, convide pessoas que têm uma audiência significativa, porque você vai trocar esses valores, né? Você vai enriquecer o material dele, porque ele também vai falar, poxa, me interessa falar com o seu público. E o público dele vai também ter interessante de falar com você, de acompanhar o teu material. Então, uma troca benéfica, né, que você pode utilizar trazendo estes profissionais. Fora que demonstra que você tem conhecimento com as pessoas, que você sabe fazer um bom networking, enfim. Né? Então, vai te dando esse poder, né, esse empoderamento em relação ao tema que você está desenvolvendo. Então, a diversidade de perspectivas, de conhecimentos, adiciona muito valor ao teu evento, proporcionando uma experiência enriquecedora para a sua audiência, né? Você traz uma pessoa que tem uma visão diferente, que tem uma crítica, que tem, né, uma forma de colocar diferente, tem um case diferente, e isso vai aumentando, né, a qualidade do material que você está desenvolvendo. Estimule a interação ao vivo, né, dos seus participantes, incentive essas pessoas a fazerem perguntas, né, de colocarem opiniões, sugestões. As pessoas gostam de participar dessas atividades, né? Você vê que, apesar do nosso programa, do nosso projeto ser gravado, e nós vamos apresentando aí e distribuindo ao longo dos meses, das semanas, enfim, as mensagens chegam, né? Não é em tempo real, né? O nosso projeto aqui, ele é editado, enfim, o que vocês estão assistindo agora já foi gravado anteriormente, mas você vê que as pessoas vão assistindo os episódios, mesmo não sendo ao vivo, em tempo real, e nós estamos recebendo certas interações. Eu vou respondendo essas interações usando outros mecanismos, né, para que as pessoas possam se sentir ouvidas, né, porque elas querem ser ouvidas, querem interagir com o processo. Ainda não lançamos um projeto onde as coisas aconteçam em tempo real, né? Pode ser que no futuro os nossos episódios aconteçam dessa maneira. Por enquanto, eles são gravados, mas tentamos levar o assunto de uma maneira quase que da forma ao vivo, né? Em tempo real. Então, é importante que as pessoas possam participar, né? Interagir. Disponibilize depois materiais, você pode incorporar depois, né, e-books para que as pessoas possam acessar o e-book, ou às vezes pago, às vezes gratuito, ou artigos, ou links, né? Ofereça aí uma prateleira, né, de opções para que as pessoas possam entender melhor aquele tema, aquele assunto, né? Faça um guia prático, para que as pessoas possam ter um passo a passo de como desenvolver uma certa atividade, de buscar uma solução para o seu problema. Então, você vai oferecendo, né, essa visão do gratuito, né, de você oferecer algo sem custo para essas pessoas, vão demonstrando que você está além de uma relação comercial. É claro que todo mundo está precisando de dinheiro, todo mundo é profissional. Advogados investiram na carreira, tempo nos cursos, né? Tempo de estudo, enfim, os custos para você se formar, eles são muito altos, né? Ainda mais dependendo da faculdade que você realizou, né? Tem material, livros que precisam ser adquiridos, enfim, os custos são violentos. E você, quando está formado, você procura tentar recuperar uma parte desses custos através do honorário das suas atividades, dos seus serviços, né? Então, ninguém está aqui levantando uma bandeira que tudo tem que ser feito de forma gratuita. Mas que você pode oferecer algumas coisas de forma gratuita por conta de mostrar que você, claro, precisa de dinheiro, né? Vive disso, mas que você não tem... que você vai além disso, né? Que vai além de uma relação comercial. Você está disposto a ajudar, né? E colaborar. Então, forneça material complementar, né? Infográficos, guias, e aí as pessoas vão aprofundando mais sobre o tema que vai ser abordado. Utilize estratégias de marketing para promover eventos, né? Mande e-mails, não faça o envio de e-mail sem você pedir autorização, não faça spam, não pratique spam, não saia pegando aí listas e comprando listas e pegando listas de outras pessoas, de amigos e disparando e-mails. Não é isso. O e-mail é uma comunicação direta, uma comunicação dirigida e exige que você utilize os conceitos de marketing direto, né? Segmente os seus e-mails, veja se essas pessoas te deram a autorização para entrar em contato com elas, né? Eu tomo sempre muito cuidado antes de mandar qualquer tipo de e-mail de campanha, de ação, ações, de cursos que eu estou realizando, vou lecionar, de palestras que eu vou proferir. Enfim, eu tomo cuidado de verificar se a minha base de dados ela está bem segmentada, se ela está atualizada e se as pessoas autorizaram que eu faça contato com elas para determinado tipo de comunicação. Tomem cuidado, né? O spam é uma coisa que afasta as pessoas, né? Fora que também você tem que ter cuidado para não ficar enviando sempre, de forma repetitiva, né? E se as pessoas de fato vão ter interesse nessa mensagem. Então, uma promoção, desde que adequadas às normas e às regras do meio jurídico, podem ser bem desenvolvidas, né? E ter bons resultados para o teu escritório. Então, se você adotar essas estratégias, como, né, compartilhando conhecimento, os advogados não apenas vão educar sua audiência, e educar pode, né? Tá dentro das regras da OAB, mas também eles vão construindo uma reputação sólida como líderes, né, de pensamentos inovadores no campo jurídico. Muito bem, essa era algumas dicas que eu queria passar para vocês no dia de hoje. Lembrando que estamos chegando ao final da segunda temporada, logo, né, mais alguns episódios nós vamos encerrar. E, por favor, né, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Isso também vai melhorando o nosso trabalho, vai possibilitando que o nosso trabalho chegue até um número maior de pessoas, e isso é bacana, né? Nós vamos modificando o pensamento do mercado, nós vamos ajudando o mercado a evoluir, né, nesse sentido, ok? Então, agradeço a colaboração, a audiência de vocês, e até o nosso próximo episódio. Até. Explore a gamificação como uma estratégia de envolvimento do cliente. Integre elementos de jogos, como desafios, recompensas e competições em sua abordagem de marketing. Isso não apenas torna a interação com a sua marca mais divertida, mas também incentiva a participação ativa. Ao gamificar sua estratégia de marketing, você cria uma experiência única que pode destacar sua marca em mercado competitivo. Além disso, a gamificação pode impulsionar o envolvimento dos clientes, promovendo a lealdade e proporcionando uma maneira divertida e memorável de interagir com seus produtos e serviços. Olá, profissionais de marketing e gestão! Estudantes e empreendedores, você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal.